Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.
Bom dia, Roxane, tudo bem? Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Como vai, Quinto? Tudo bem? O que você trouxe para o nosso ouvinte nesta semana?
Hoje eu vou trazer para o nosso ouvinte, para você, uma pesquisa lá da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a EACH. O título da pesquisa é Mobilidades e Turismo Urbano, estudo sobre o legado étnico da comunidade coreana no Bom Retiro, em São Paulo. A pesquisadora Eane Palácio Leite, que é mestre em turismo, ela analisou o bairro do Bom Retiro em São Paulo, mas sobre o viés da comunidade coreana que lá habita, né? Lá existem coreanos, comunidades vindas do Oriente Médio, um centro tradicional de compras, que é a José Paulino, mas esse bairro ele acabou ganhando uma outra configuração, né, recentemente, que foi com essa população de imigrantes coreanos. Você conhece o Bom Retiro, Roxane?
Conheço, já fui a Bom Retiro, não moro próximo, né, uma região que eu frequento assiduamente, mas eu conheço sim a região, uma região tradicional.
Legal. E ela estudou as padarias coreanas que estão instaladas lá no bairro do Bom Retiro, que deram um novo ar para o bairro. Então vamos ouvir agora essa entrevista, ok?
Ok, vamos acompanhar.
Bom dia, Anne, como vai? Seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
Bom dia, Antônio. Primeiramente, agradeço o convite e fico muito feliz em poder contar um pouco sobre a minha pesquisa aqui nesse espaço.
Legal, Anne. Conta para gente aí, para o nosso ouvinte, o que te motivou a estudar o bairro do Bom Retiro e essa comunidade coreana de lá?
Bom, primeiro porque eu já tinha feito algumas viagens para fora do Brasil, onde eu visitei grandes cidades, e eu visitava alguns bairros onde vivia uma determinada população de imigrantes que manifestavam sua própria cultura, com o objetivo de atrair turistas e visitantes. Esses bairros, depois eu descobri que eles são chamados de bairros étnicos, e um exemplo bem conhecido é a Chinatown, né, que é uma atração turística de vários centros urbanos e é caracterizada pela expressão da cultura de imigrantes chineses. Em segundo lugar, eu sou moradora do bairro do Bom Retiro, em São Paulo, então eu comecei a me interessar pelas características peculiares do bairro. Então, eu sempre andando, eu via pelas ruas judeus, coreanos, bolivianos, paraguaios e até recentemente chineses. Então, eu percebi que essa profusão interessante de culturas no mesmo espaço me levou a querer me aprofundar um pouco mais. E também o que me chamou a atenção foi que, a partir de 2007, houve uma renovação de alguns estabelecimentos comerciais coreanos no bairro. Eu identifiquei que os coreanos eles estavam fazendo reformas, trocando cardápios e letreiros dos cafés e restaurantes. Esses cafés e restaurantes anteriormente eram escritos somente em Hangul, que é a escrita coreana, né, do alfabeto coreano. E depois dessas reformas, eles foram disponibilizados também na língua portuguesa. Por último, também havia boa parte da mídia, principalmente através de blogs, sites de lazer e turismo, ela sempre caracterizava, destacava o Bom Retiro como um local que abrigava uma pequena Coreia, né? Então, os coreanos eram bem destacados pela mídia. E, por último, o fator que me orientou na escolha dos coreanos é que não havia estudos na área do turismo sobre essa população de imigrante e, por isso, eu me interessei em estudá-los.
Você chegou a morar em Chinatown, que foi o que te inspirou, uma das situações que te inspiraram? Só para localizar o nosso ouvinte, Chinatown é nos Estados Unidos, não é isso?
Na verdade, na Chinatown é um exemplo de bairro étnico que tem várias cidades no mundo. Então, tem em Nova York, em São Francisco, na Europa também, tem várias cidades, como, por exemplo, Little Seoul, que tem Nova York também, Little Havana. Então, são nomes que exemplificam uma população de imigrantes que vive num bairro e tem sua cultura ali difundida para a população e para a própria comunidade local.
Tranquilo, então, Yane. Agora vamos ao Bom Retiro. Há quanto tempo os coreanos estão no bairro? Eles são a maioria lá no Bom Retiro?
Bom, a migração oficial para o Brasil, ela ocorreu a partir de 1963. Tem relatos, que uma pequena parcela de coreanos tenham vindo anteriormente junto com a migração japonesa. Mas a migração oficial ocorreu a partir da década de 60. O número de coreanos no município de São Paulo é aproximadamente 16 mil, né? Esses dados são de 2016, mas não há dados atualizados da população especificamente no Bom Retiro. Até porque o
Sim.
último censo foi feito em 2010. O que acontece é que muitos estudos, mesmo em outras áreas sem seu turismo, sobre coreanos que vivem no Bom Retiro, mostraram que nos últimos anos houve uma migração bem significativa dos coreanos que moravam no Bom Retiro para outros bairros da cidade, como, por exemplo, Aclimação, Higienópolis. E isso eu constatei também durante a minha pesquisa, nas conversas que eu tive com os moradores coreanos do bairro. No Bom Retiro acabou se concentrando uma parte significativa de idosos, até pela facilidade que o bairro oferece. Então, é um bairro comercial, um bairro onde eles vivem, que é uma parte plana. Então, para o idoso coreano, é um bairro que facilita a vida, né?
Há quanto tempo você mora lá, Anne?
Eu moro faz 13 anos.
Ah, sim. E você até citou aí no começo da nossa conversa que além dos coreanos há outras etnias, né? Outras comunidades que habitam o bairro. Quais seriam essas?
Então, o Bom Retiro, ele tem uma história formada por grupos de imigrantes, né? E esses grupos de imigrantes, eles se instalaram no bairro em diversas épocas. Primeiros foram os italianos e portugueses. Aí, logo depois, os judeus. Os coreanos, eles chegaram no bairro a partir da década de 70. E hoje ainda a gente consegue ver que tem chineses, né, no bairro. Então, cada grupo de imigrante teve destaque ao longo dos anos, né? Deixou marcas e vestígios da sua cultura em maior ou menor grau. Os coreanos, no início da migração, a principal atividade econômica foi no setor têxtil, onde eles transformaram, eles substituíram gradualmente os judeus e transformaram e modernizaram esse setor no bairro.
No título da sua pesquisa, do seu estudo, você cita mobilidade e turismo urbano. Podemos entender que o Bom Retiro ele tem um potencial turístico, ele já é um ponto turístico, e eu queria saber a influência coreana nesse possível potencial aí.
Sim, o Bom Retiro ele já tem um turismo consolidado, né? Para você entender como é que funciona o turismo Bom Retiro, eu preciso descrever como que é a configuração do bairro. Pode-se dizer que o Bom Retiro ele se divide através de setores. Então, muitas pessoas, quando pensam no Bom Retiro como um bairro comercial, eles pensam num bairro comercial. E sim, de fato, a Rua José Paulino e as transversais, elas são bem conhecidas como um polo de compras que atrai sacoleiras de todo o país em busca de vestuário de moda. Mas também você tem uma outra parte do bairro que é caracterizada por um conjunto de edifícios históricos, né? Como a Estação da Luz, que você deve conhecer, um museu da língua
Sim.
portuguesa, que no momento está fechado, mas é um edifício importante. E um dos mais visitados museus de São Paulo, inclusive turisticamente, que é a Pinacoteca. Além disso, o fato do bairro ser reconhecido como multicultural, e ele abriga restaurantes de diversos grupos de imigrantes que se estabeleceram no bairro em determinado momento. Então, a posição que esses setores se apresentam no bairro é importante para entender o objetivo da minha pesquisa. Então, o setor de compras, né, que eu falei, da José Paulino, conjunto de edifícios históricos e museus, eles se encontram nas bordas do bairro. Você andando e avançando para as ruas no interior do Bom Retiro, você percebe que as ruas vão mudando. Então, elas são mais tranquilas, né? Existe um misto de moradia, de comércios, e esses comércios, eles se destacam por símbolos em coreano. Então, são restaurantes, cafés, mercados coreanos que estão nessa parte do Bom Retiro e que estão ali para suprir a própria necessidade da comunidade. E que a gente pode dizer que fica numa região mais escondida do bairro.
Entendi. E você também estudou de maneira mais específica as padarias coreanas, não é isso? Conta pra gente o que que essas padarias elas têm um papel aí importante nessa questão do turismo, do potencial turístico do bairro?
Sim, vou até retomar a pergunta anterior sobre a influência coreana nesse potencial turístico que você mencionou. De uma maneira geral, essa foi a pergunta norteadora da minha pesquisa, né? Então, sabendo que o Bom
Certo.
Retiro já tinha um turismo consolidado, eu identifiquei que turistas que visitavam a Pinacoteca, por exemplo, acabavam explorando outras partes do bairro, encontrando os estabelecimentos comerciais coreanos. E que esses turistas, eles já tinham conhecimento prévio, eles já sabiam que ali, né, mesmo que soubessem superficialmente, eles sabiam que ali havia uma comunidade coreana. Então, eu também encontrei muitos jovens que frequentavam essa região de comércio coreano e que se interessavam por conhecer mais profundamente a cultura coreana, muito influenciados pelo K-pop. Eu não sei se você já ouviu falar no K-pop. É uma forma de divulgação da cultura coreana, que é feita pelas músicas, as novelas, as séries coreanas, né, os doramas que eles chamam, e que muitos jovens seguem. E é muito curioso porque esse tipo de divulgação da cultura é muito feita através de redes, então, de redes sociais, não é uma divulgação aparente, mas é uma divulgação feita através de redes. E as padarias coreanas. Elas foram importantes para eu conseguir um ponto para as entrevistas que eu fiz com os frequentadores do bairro. Então, entre os cafés que foram reformados, as padarias, né, que eu enxerguei ali no começo da minha pesquisa, as padarias coreanas, elas se destacavam pelo visual moderno e trouxe um ar revitalizador para o bairro. E isso era muito destacado pela mídia na época, né? Então, sempre falava das padarias para os visitantes conhecerem as padarias coreanas. Além desses motivos, eu estudei especificamente as padarias coreanas porque os donos desses estabelecimentos, eles falavam português fluente, então o que facilitou o entendimento. E a própria analogia com as padarias paulistanas, eu achei que foi interessante, que são comércios bem característicos da nossa cidade, né? Então, o paulistano, ele tem uma afeição, né? Um carinho pelas essas padarias paulistanas, que são bem características da cidade. As padarias as coreanas, elas não são iguais às famosas padarias paulistanas, porque as padarias paulistanas, elas vendem praticamente de tudo, né? Inclusive até refeições. Já nas padarias
Sim.
coreanas, são feitos os pães artesanais e bolos. Então, é uma mistura de padaria e confeitaria. E elas são muito populares na Coreia do Sul e nos Estados Unidos, né? Onde há a maior população migrante coreana.
Legal, Yane. Muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Meus parabéns pelo seu trabalho. Pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, envia-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Eane, muito obrigado, um bom dia para você.
Obrigada, eu que agradeço.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.